Hoje, aqui no programa Brasil Rural, nós vamos falar sobre um fungo que causa uma doença em anfíbios e que pode, há 100 anos, ter começado a se proliferar, na verdade, se espalhar pelo mundo com a criação de carne de rã para consumo, para comércio e consumo. E agora a gente tem novidades aí nas descobertas científicas de um estudo que envolveu várias instituições pelo mundo, incluindo a Unicamp aqui no Brasil, aliás, a única do Brasil que participou desta pesquisa, em que os cientistas desvendaram a origem desse fungo letal para anfíbios. Está ao telefone com a gente o professor Luiz Felipe Toledo, ele é professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bom.
É isso mesmo, é um fungo que ele começou a se espalhar com a criação de rã, é isso?
Isso mesmo. Então a gente descobriu que o fungo se originou lá no leste da Ásia e espalhou para o mundo todo, para outras partes, para a África, para a Europa, aqui para a América do Sul, através desse comércio internacional de anfíbios, né? Geralmente de rã para restaurante.
E no meio ambiente, ele pode afetar outros anfíbios também, além da rã?
Isso, a rã em si ela é particularmente interessante porque ela não acaba não morrendo com esse fungo, né? Mas os anfíbios nativos, as outras espécies que vivem na natureza, sofrem muito com esse fungo. Então a gente já sabe que pelo menos 500 espécies no mundo todo já sofreram algum tipo de declínio ou até mesmo extinções por causa da contaminação com esse fungo. Então é uma doença super perigosa para os anfíbios, né?
Interessante isso e preocupante. Professor, os anfíbios, de modo geral, me parece que eles têm uma função, né? Pelo menos para nós, para observar as condições de um meio ambiente, se as condições estão em equilíbrio, se estão saudáveis, né, para as espécies ali, a partir dessa observação. Porque eles são mais sensíveis e um declínio, por exemplo, da população de anfíbios ou de determinadas espécies, de sapos, já poderia indicar primeiro um problema naquele ambiente, não é isso?
Isso, é verdade, né? Particularmente os anfíbios são muito sensíveis, né? Porque eles respiram pela pele, então a pele deles é muito permeável, então absorve qualquer poluição, irradiação, contaminação, né? Então eles vão, ou mesmo... eles sofrem também com essas doenças. Então, eles são muito sensíveis. E é comum o pessoal que mora no campo me dizer, toda vez que eu vou para o campo, fala assim, ah, quando eu era pequeno tinha muito mais sapo aqui, agora tem bem pouco, né?
É verdade.
É uma percepção que as pessoas estão tendo em todos os lugares. Os anfíbios estão diminuindo, não só em número de espécies, mas também na abundância. Antes tinha muito, agora tem pouco, né? E isso... consequentemente, traz um problema para o ser humano de diversas formas, né? Para a agricultura, por exemplo, os anfíbios comem as pragas, os insetos que podem ser pragas agrícolas, ou então eles comem os insetos que transmitem doenças, essas doenças Zika, chikungunya, febre amarela, dengue,
né? Ah, sim.
Então, os insetos são alimentos dos anfíbios. Então, quando a gente diminui os anfíbios, a gente vai ter um problema também de saúde pública, na agricultura, e isso aí vai virar um problema econômico também, porque se a gente parar, ter que gastar mais dinheiro para colocar agrotóxico nas plantações, né, a qualidade da comida vai diminuir e o custo
vai aumentar.
Aumenta.
Na natureza é sempre assim, né, professor? Está tudo intimamente ligado, é uma rede, não é?
Está tudo interligado, né? A gente tem que ter essa consciência e tentar preservar ao máximo, né, as espécies nativas, né, os corpos d'água, as florestas, para que a gente não tenha prejuízos nesses outros campos, né? Mesmo anfíbios também são famosos pela produção de remédios, né, que na pele deles tem muitas substâncias que a indústria farmacêutica usa para produzir remédios, né? Então,
sim,
também a gente vai perdendo esses bichos, vai perdendo as substâncias que a gente precisa na produção farmacológica.
O professor, agora, sim, nos fale sobre esse estudo que envolveu instituições no mundo todo, do qual a Unicamp participou também, né? O senhor esteve junto aí nessa pesquisa sobre esse fungo. O que é que se descobriu acerca dele?
Isso, então como esse é um problema global, né, a gente teve que juntar pesquisadores do mundo inteiro, de todos os continentes, para coletar amostras desse fungo, e a gente fez uma análise genética, molecular desse fungo, e através dessa análise, que é bem complicada, a gente conseguiu descobrir que o fungo se originou na Ásia, e depois uma linhagem desse fungo, que ela é mais perigosa para os anfíbios, também surgiu lá na Ásia e se espalhou. E essa linhagem, que há uns 100 anos atrás, começou a se espalhar pelo mundo através da comercialização internacional de anfíbios, né?
Uhum.
E aí acabou correlacionando, por exemplo, com a chegada desse fungo aqui no Brasil ou mesmo em outras partes do mundo, né? Aí vem causando esses declínios. Então, a grande descoberta mesmo desse estudo foi a origem e a disseminação do patógeno pelo planeta.
Ô professor, e a partir desse conhecimento, existem medidas que já são pensadas para você lidar com esse problema, ou para evitar que ele continue se espalhando, ou mesmo para lidar, né, com o fungo em si?
Olha, se o comércio de rã, né, está envolvida nesse processo, a gente tem que, então, fazer várias medidas na produção, na renicultura, por exemplo. Controlar a própria produção para saber se os animais estão infectados ou não, evitar que o fungo saia do ranário e atinja as lagoas ou as áreas próximas onde tem anfíbios nativos. E também, na questão do comércio internacional, seria bom, por exemplo, exportar não animais vivos, mas talvez animais congelados, né? Carne de rã congelada, carne congelada, porque aí a gente, exportando congelado, a gente não exporta o fungo. Como a gente percebeu, por exemplo, eu encontrei um mercado de rã lá nos Estados Unidos, que o vendedor comprou a rã no Brasil, e aquela rã lá nos Estados Unidos estava contaminada com fungo aqui do Brasil. Então, eu tenho a prova de que a gente exportou, junto com o sapo, sem querer, o fungo, né?
Sim.
Então, isso acontece. Então, a gente tem que impedir isso. Deve, por exemplo, a Europa já está fazendo isso. Só comercializa rã congelada.
Uhum.
Mas eu entendo que outros países, ou mesmo o mercado nacional, não tem essa visão ainda.
Esse fungo, ele representa prejuízo econômico na criação em si, além do risco ao meio ambiente?
Na criação também deve, isso aí falta um pouco de estudos ainda, mas a gente já sabe que, por exemplo, a rã que está contaminada, ela come menos e cresce mais devagar. Então, se o crescimento, né, a engorda dos animais demora mais, isso certamente vai ser ruim para o produtor, né? Ele
claro.
Não vai querer demorar tanto para chegar no abate. E eu estou já visualizando que em breve nós vamos ter tipo de certificação. Algumas empresas só vão comprar aquela rã que está descontaminada, né, por uma questão de saúde do ambiente.
Sim.
Então, só aquelas empresas que têm a certificação, os ranários, os produtores que tiverem a certificação é que vão conseguir morder esse mercado maior.
Porque então, se a gente pensar, por exemplo, na febre aftosa, o vírus que causa a doença, não causa nada de mal para nós seres humanos. Porém, há toda uma preocupação, porque é um mercado já estabelecido, já estruturado há muito mais tempo. E como carne de rã é quase um nicho, falta talvez um pouco de informação, de conscientização acerca do risco de se comercializar o animal com o patógeno, né? Com a doença, né, professor?
Isso, então, essas informações estão sendo geradas agora. Eu já conversei com alguns produtores e eles têm realmente a preocupação. Falam para mim, não quero que tenha essa doença aqui no meu ranário, né? Então, eles estão preocupados em melhorar a sanidade dos bichos.
Sim.
Então, eu acredito que nos próximos anos, aí, o Ministério da Agricultura, que está trabalhando junto com a gente também, deve começar a fazer propaganda, informação, ou até mesmo questões de legislação para que a gente evite o declínio dos anfíbios, né, e melhore a produção de quem é produtor. Então, a gente está trabalhando junto com o governo nesse sentido também.
De qualquer forma, esse estudo, então, me parece ser aí o marco para esse início da conscientização para a gravidade do problema, né?
Isso, agora a gente já tem agora umas evidências do que está acontecendo, né? E a gente continua estudando aqui, descobrindo novas coisas. A gente vai poder ajudar os anfíbios e os seres humanos, né? A gente está preocupado com os dois lados da história.
Professor, eu quero agradecê-lo pela atenção aqui com a Rádio Nacional. Muito obrigado aqui pela participação. Um bom trabalho aí para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Bom dia.